Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
O consultório desta sexta-feira fala sobre dores nos pés. Pesquisas revelam que mais de 70% da população mundial apresentam algum problema ou dor nos pés em alguma fase da vida.
O incômodo aparece principalmente em decorrência de sobrepeso, atividades físicas ou do uso de calçados inadequados. E vamos conversar sobre o assunto agora com o ortopedista Fernandes Arteiro. Doutor Fernandes, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Prazer de novo estar aqui na Rádio Jornal e estou à disposição.
Dr. Fernandes Arteiro é médico formado pela UPE, com especialização em pé e tornozelo pela USP. Atende no Hospital Português, no Hospital da Restauração, na Clínica Orto e faz parte também da Associação Brasileira de Cirurgia do Pé e Tornozelo. Daqui a pouco eu vou dar o telefone do Dr. Fernandes, que atende também, e a gente vai poder, nesse instante, começar perguntando para ele, doutor Fernandes, o que são dores nos pés, doutor Fernandes?
Os pés são a base do corpo, né? Então, nossos pés, eles sustentam todo o nosso peso. E é uma estrutura muito complexa, são 28 ossos nós temos em cada pé. Então, a chance de ter algum problema é grande, porque... Além disso, eles são maltratados, né? O uso de calçados às vezes inadequados, o uso de atividades físicas, esportes, muita exposição. Então, a obesidade causa também problemas nos pés. E o maltrato, né? O pessoal, por exemplo, não cuida das unhas. Então, é uma estrutura que está meio longe, lá embaixo, às vezes ela é meio esquecida. E as pessoas não cuidam muito bem dos pés.
A gente, antes de começar aqui o consultório, nós estávamos brincando aqui e vimos que tem muitos problemas que acometem os pés. Mas quais são aqueles mais comuns na população? Ou pelo menos no seu consultório, o que é que mais chega?
A queixa mais frequente dos pacientes no consultório é aquela dor embaixo do calcanhar. Aquela famosa dor que os pacientes acham que é o esporão.
Sim.
Na verdade, não é o esporão que causa dor, isso é uma coisa que é bom esclarecer. E todo mundo chega no consultório achando que está com esporão. Então, a dor mais frequente, a queixa mais frequente é essa dor embaixo do pé. Existem algumas outras queixas, tipo os traumas, né? As pessoas se machucam. Então, as contusões, as fraturas. Existem as deformidades adquiridas do adulto. Existe o pé chato, né? O pé cavo. Existem calosidades, joanetes. Então, o pé é dividido na parte da frente do pé, antepé, e a parte de trás, o retropé. Então, as patologias são várias, porque além dessas deformidades, tem essas patologias adquiridas, né? Através dos traumas, que são muito frequentes.
Doutor Fernandes, quando criança que usou uma botinha para corrigir, inclusive hoje isso é questionável de alguma forma, né? Alguns dizem que, olha, botinha pode, não pode, mas ou talvez haja uma correção ortopédica que o senhor vai nos explicar o que é mais correto fazer. Mas é só naquele período que pode ser corrigido uma formação inicial ou uma pessoa adulta também consegue fazer uma correção de uma má formação?
Não, isso era uma coisa que antigamente se usava a bota, né, para fazer as correções. E realmente hoje a gente não usa mais, a bota está em total desuso. Aquilo ali não funcionava nas crianças. Então, a deformidade adquirida dos pés, ela pode ser congênita, ela pode ser adquirida, mas a deformidade congênita, algumas crianças nascem com pés chatos. Não tem...
O que é o pé chato, doutor?
O pé chato é o pé que não tem aquela curvatura embaixo na região plantar. Aquele arco plantar não está formado.
E ele é importante por quê?
Ele é importante porque ele dá a sustentação do pé. Então, ele sustenta os ossos do pé através dos ligamentos. Se é uma criança, às vezes, nasce com um pé chato, toda criança nasce com um pezinho chato. Então, nenhuma criança nasce. Então, a mãe se preocupa, às vezes, a criança não está nem andando ainda e a mãe já está no consultório com a criança dizendo que a criança tem um pé chato.
Pé chato é o pé retinho, tá faltando aquela curvinha. Não tem um túnelzinho embaixo do pé.
Toda criança vai ter, toda criança vai. A maioria das crianças vão desenvolver essa curvatura, não antes de um ano, de jeito nenhum. Com o decorrer do tempo, vai começando a andar, vai fortalecendo, vai formando aquela estrutura de arco plantar ali. Então é muito frequente as mães preocupadas e levam, e a gente vai orientando sempre e vai acompanhando a criança. E o pé chato, ele geralmente não dói na criança. Ele vai virando adolescente e em alguns casos deforma mais e dói. Às vezes precisa se colocar palmilhas, precisa, em alguns casos até extremos, em algum caso até operar. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia desse tipo, mas é muito raro a gente fazer. Então, o pé chato do adulto é outra patologia. Geralmente são crianças que tiveram pé chato e na idade adulta, realmente, aí pode desenvolver dor. Geralmente eu aviso aos pais, ó, seu filho, quando tiver mais velho, 40, quarta década, quinta década de vida, ele pode vir a ter dor. E geralmente acontece isso com frequência.
E a dor é aonde, doutor? Ela vai se caracterizar aonde?
Geralmente na região de dentro do pé, na região medial e na região plantar, embaixo do pé e na parte de dentro. Porque o pé começa a deformar, né? O pé vai ficando mais fraco com o decorrer da vida. E quando chega na quinta década, sexta década, 60 anos, e o pé dá uma desabada, quem tinha aquele pé quando criança, chato, tem uma chance grande nessa fase da vida, na terceira idade, ter um problema de dor, uma deformidade maior e precisar até um procedimento cirúrgico.
Agora, o senhor falou que as botas hoje não são mais utilizadas. E o que hoje seria utilizado já na infância para tentar corrigir esse problema, se é que ele tem correção?
Não, exatamente. Não existe a correção. O que a gente faz é, se a criança tem um déficit de marcha, uma dificuldadezinha para andar, acha que está andando com dificuldade, a gente coloca uma palmilha de sustentação, que melhora um pouco para fazer esportes, para caminhar. A palmilhazinha de sustentação para melhorar um pouco a marcha. Mas a deformidade não vai corrigir. Aquela coisa de que vai colocar uma bota, uma palmilha e vai corrigir o osso, vai corrigir o pé, vai formar a curva do pé. Não vai formar, não adianta. Aquilo ali é um defeito estrutural. A criança nasceu com aquele pé assim. E ele pode passar a vida toda. Pelé tinha pé chato. Então, Pelé tinha pé chato.
Eu não sabia, doutor.
Ainda bem.
Olha aí, coisa boa. Pra você ficar se sentindo agora meio assim, rapaz, eu tinha um pé chato. Eu tenho até vergonha de dizer. Pelé teve pé chato, amigo. O rei.
O pé chato, não. Tem grandes atletas com pé chato e famosos. E ele não limita, não. É adaptável. Agora tem o pé chato grande, com deformidades grandes, que dói, que sente dor. O paciente limita para fazer atividade física. Alguns chegam até a precisar operar.
A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, Alexandre. Agora, doutor, quer dizer então, que a correção que o senhor disse, pau que nasce torto, nessa situação do pezinho, não vai se endireitar botando uma botinha, né? Tem que, a palmilha ajuda, mas é aprender a conviver com ela e o organismo vai se adaptando.
O que pode acontecer é o pé ir formando a curvatura. Ele vai formando no decorrer da idade, a criança nasce com o pezinho chato, depois ela vai formando, os ossos vão se estruturando e aí forma aquela cava do pé.
Voltamos com o nosso consultório do Rádio Livre, hoje recebendo o Dr. Fernandes Arteiro, que é ortopedista, e o Dr. Fernandes vai nos atender com as dúvidas que já chegam pelo painel interativo, Alexandra Torres.
Isto mesmo, Raul. Temos aqui o Gilberto Rodrigues, que está no bairro da Macaxeira. Dr. Fernandes, ele pergunta o seguinte: por que eu tenho tantas dores nas pernas e cãibras? Tenho 65 anos, 63 quilos e 1,63 de altura. Teoricamente, o peso está até razoável.
Não, está bem, né? A proporção dele. As cãibras têm que ser investigadas. Cãibras eventuais pode ser por uma atividade física repentina. A pessoa vai fazer não está acostumada a fazer atividade física, vai fazer, musculatura não está preparada e pode dar uma cãibra. Agora, cãibras contínuas têm que ser investigadas. Podem ser causas hormonais, podem ser causas de distúrbios metabólicos, tipo distúrbio do potássio, do sódio, principalmente o potássio, o cálcio. Então tem que fazer investigação, fazer um check-upzinho clínico, as taxas, para ver se está tendo alguma coisa. Se câimbras frequentes não é normal.
O Eduardo de Freitas, de Boa Viagem, ele diz: doutor, não tenho dores nos pés, mas uma coceira impressionante nos dedos dos pés. Já usei talco, já usei pomada e até agora nada deu resultado. O que é que você poderia me dizer?
Aí ele deve estar com a micose, se tem prurido, se coça o pé. Tem que ser investigado, tem que ser observado por um dermatologista. não deve continuar com isso aí, se automedicando às vezes, porque essas medicações que são vendidas aleatoriamente em farmácia e não tá usando a coisa certa, às vezes até prejudicando. E vai num dermatologista, ele vai fazer um tratamento correto e vai curar. Isso aí é passivo de cura, não fique muito tempo com uma patologia dessa que incomoda tanto, não.
Doutor Fernandes, o senhor, logo no começo, o senhor destacou que o pé, ele é meio bastante esquecido, né? Afinal de contas, e é um órgão importante, porque ele sustenta todo o nosso corpo. E aí eu lhe pergunto, a forma como a gente pisa é importante? Se a gente não se atentar para essa uma coisa básica, que é andar, a forma como a gente anda, pode trazer algum tipo de lesão?
Sim, existem várias pisadas, né? Cada um de nós pisamos de um jeito diferente. Existem as pisadas, por exemplo, para fora, que são as pisadas supinadas.
Aquele pessoal que gasta o salto do sapato do lado de fora.
Quem gasta a parte do sapato, a parte de fora do sapato. A minoria das pessoas. Tem os que gastam a parte de dentro do sapato, que são aquela pessoa que pisa para dentro. Essas são as pisadas pronadas. E tem os neutros, que é a maioria. Então, tem que se identificar que tipo, principalmente quem faz esportes de maratona, corridas, caminhadas, quem faz esportes com frequência, tem que estar usando um calçado adequado para esse tipo de pisada, principalmente atletas. Então é muito frequente a gente atender fraturas em pacientes que eu estava andando, eu ando todo dia tantos quilômetros e de repente aparece com uma fratura. Chama fratura por estresse. É frequente por uma pisada errada. Então a pisada tem que ser bem identificada, principalmente se houver algum gasto errado no sapato de um lado ou do outro, e essa pessoa já é um sinal que ela tem uma pisada ou pronada ou supinada.
Sobre isso que o senhor falou agora, a questão da prática esportiva, hoje, por exemplo, a corrida meio que está caindo no gosto popular. E começa a ser indicado, inclusive, para pessoas que estão hipertensas, pessoas que estão obesas, melhor dizendo, são indicado a questão de você começar a caminhar para baixar
o peso,
né? A pergunta é, algumas pessoas, às vezes, estão muito acima do peso e não começam só a caminhar. Daqui a pouco já querem começar a correr. Pode?
Isso é uma coisa que eu atendo muito no consultório. São pessoas que começam a fazer atividade física sem orientação e sem uma investigação clínica prévia. Então, as pessoas começam a correr. Não fazem nenhuma avaliação física antes. A musculatura não está preparada, não tem um tônus muscular adequado. O músculo não aguenta. Então as pessoas vão e se machucam com tendinites, com lesão de tendão.
Opa.
É mais fácil de torcer o tornozelo, mais fácil de torcer o joelho, porque os ligamentos estão fracos. Então essa pessoa tem que ter uma orientação de um profissional de educação física, de preferência. Existem vários grupos hoje em dia de corrida em todo canto, e com treinos específicos para cada um. Cada um tem seu treino. Então uma pessoa que está obesa e o outro que não está, não pode ter o mesmo treino. Então, esse grupo de corrida, cada um vai ter o seu ritmo de corrida e para evitar lesão. Os professores estão acostumados a fazer isso hoje, então recomendo sempre entrar num grupo desse, nunca começar. Depois, até que tiver já num ritmo bom, você pode até fazer sem grupo de corrida, mas no início, sempre com orientação de um professor. E fazer uma avaliação cardiológica antes, principalmente pessoas acima de 40 anos, principalmente. Avaliação cardiológica de todo jeito.
Doutor Fernandes, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta aqui, que como o senhor falou ainda há pouco, de que para a minha geração, eu estou com 50 anos, eu vi muita criança usar botinha. Eu não lembro se eu cheguei a usar, mas lembro que meu irmão até chegou a usar, e o senhor hoje disse que não é mais uma coisa recomendada. Uma outra coisa que também tem uma certa informação aqui, que deixa a gente preocupado sobre o andajar para as crianças. Deve usar, não deve usar?
Estamos de volta com o nosso consultório, hoje falando sobre as dores nos pés. Quem conversa conosco é o médico Fernandes Arteiro. Doutor Fernandes, temos algumas perguntas interessantes aqui no painel interativo. O Cavalcante, que foi o questionamento que o Raul fez antes de irmos para o intervalo, que é lá de Pesqueira. Ele quer saber a sua opinião sobre o andajar.
O andajar é muito polêmico, né? Ele é uma coisa prática, os pais às vezes colocam isso aí porque é prático, o pai não precisa ficar tanto tempo segurando o filho e apoiando o filho aí na época que ele está começando a dar os primeiros passos, né? Mas não é uma coisa correta o uso disso aí. O certo é deixar a criança ir sofrendo, ela vai aprender a andar caindo, entendeu? Sofrendo, caindo, como todos nós aprendemos a andar assim. Então faz parte do aprendizado da marcha, o erro, até ele vai errando, vai caindo, ele vai levantando, vai caindo, até que ele consegue. É assim com os animais, é assim com o ser humano. E não precisa daquilo. Aquilo ali dá uma praticidade e também uma segurança para os pais, que o filho não vai se machucar, que o filho não vai... não tem problema nenhum. Uma criança que está aprendendo a andar, cair, ela não vai se machucar. É muito raro isso acontecer.
A queda é baixinha, né? É só... Sentou, está em pé...
Vai. Geralmente tem alguém, o pai ou a mãe está junto ali naquela fase que ele está aprendendo a andar, que não é uma fase tão longa. A criança começa, um pouco tempo ela anda.
Hoje em dia é cada vez mais cedo, né?
Exatamente, o estímulo é muito grande. Então, anda, espera um pouquinho, segura ali.
A turma já está correndo.
Fica junto do filho um pouquinho ali, tá, que daqui a pouco ele anda. Então, é super rápido.
Tranquilo. Então, doutor Fernandes, o senhor é pai?
Sou pai.
Já é avô, não?
Não, ainda não,
né? Mas num netinho, que o senhor deve ter filho já mais adulto. No netinho, o senhor diria para sua filha ou seu filho, não precisa botar o andar já, ou diria, pode usar, não tem problema não?
Não, eu diria para não usar.
Ah,
não,
acho que... Então a recomendação do médico, vou dizendo um negócio desse, eu não compraria mais o andar já.
Vamos lá, tem o Ed Lopes de Itajaí. Ele está aqui conosco no painel interativo e diz o seguinte: pratico corrida e agora estou sofrendo com dores na sola do pé direito, perto dos dedos e no calcanhar. Estou fazendo fisioterapia e tomando ibuprofeno. Você já falou desse, não foi? Eu acho que foi o que você falou, desculpa. Aqui, Márcio, lá em Jardim Paulista, minha sobrinha, quando tinha aproximadamente 3 anos de idade, suas pernas eram tão tortas que chegava a fazer um X. Levei ela para fazer diversos tratamentos e o recomendado foi usar botas para correção. Ele está perguntando, como assim? Não é mais recomendado?
Não, provavelmente ela ia corrigir. Se ela corrigiu, ela ia corrigir sem a bota. Então não foi a bota que corrigiu a deformidade dela. Eu não sei qual foi a deformidade que ela tinha, mas provavelmente não foi a bota que corrigiu.
Solução para esporão no calcanhar, doutor? Pergunta a Mauri, de Setúbal.
Não tem solução. O esporão, ele vai ficar o resto da sua vida lá. Não vai desaparecer, o esporão é seu. Você vai ficar com ele, aconteceu de aparecer e não tem problema nenhum. A maioria de nós aqui, se formos fazer uma radiografia do pé, grande parte vai ter um esporão, provavelmente pode ter algum esporãozinho e não sente nada. Não é o esporão que dói. O que dói é uma membrana que tem embaixo do esporão, que é a famosa fáscia. É uma membranazinha como se fosse uma cama elástica, um tecido elástico. E isso aí é que inflama. Então, não se trata o esporão, o que trata-se é essa membranazinha chamada fáscia, que é muito frequente, todo mundo já ouviu falar na tal da fasciite plantar, que é muito comum. Então, isso tem que ser feito no tratamento, com alongamentos, com fisioterapia, com uso de calçados macios, com diminuição de peso, se for obeso.
Tudo. Eu ia perguntar se tem alguma alimentação também, restrição alimentar.
Não, restrição alimentar não. Tem que fazer mais os alongamentos e uso de calçado adequado e fisioterapia, no caso.
A Edivânia em Camaragibe. Tenho 35 anos, peso normal, e de um ano para cá sinto dores horríveis nos meus pés. Principalmente no peito do pé, como se fosse dentro do osso. De manhã, quando levanto, não aguento nem pisar no chão.
Essa queixa aí que você tem é a queixa mais frequente que a gente tem no consultório, a gente que trabalha com pé e tornozelo. Então, é o paciente que se queixa daquela dor embaixo do calcanhar quando levanta de manhã da cama, dói. E é exatamente, a fasciite plantar que você tem. E o tratamento é um tratamento chato, prolongado, demora para ficar bom em muitos casos e deve ser começado logo. Você pode começar fazendo alongamento em casa. Deitado na sua cama, você pode alongar com uma faixazinha de elástico, você puxa o pé, faz aqueles alongamentos que vão surtir bastante efeito. E procurar um ortopedista para fazer uma avaliação, fazer um tratamento fisioterápico, perder peso se for obeso e usar sapatos adequados, não usar sapatos rasteiros, rasteiro de jeito nenhum.
No consultório do Rádio Livre, já está aqui conosco o Dr. Fernandes Arteiro, que é ortopedista, e vai nos atender agora pelo telefone o Edinaldo Coque. Edinaldo, que é do Coque, está para fazer a sua pergunta. Tudo bem, Edinaldo?
Muito bem, Alder. A minha pergunta para o doutor é a seguinte: minha família toda tem pé chato. Desde meu pai até meu filho tem pé chato. Nunca tive problema com isso. Mas há 3 anos atrás, depois da chikungunya, eu não aguento mais as dores nos pés.
E agora?
Aí é o seguinte, não é o pé chato o problema. Não é o pé chato, foi a chikungunya. A chikungunya é uma patologia que está dando muito... Ela veio afetar, ela escolheu os pés como alvo, né? Então, muita gente... A gente ainda não está conseguindo controlar direito isso. A gente está trabalhando junto com reumatologistas no controle da chikungunya. Mas ainda é uma interrogação do como é que vai ficar isso tudo. Como é uma patologia... nova, tem muita gente que teve e não teve problema, e tem muita gente que teve a chikungunya e até hoje tem dores articulares, principalmente nos membros inferiores, joelhos e pés e tornozelos. Os tornozelos são muito afetados.
Nessa crise, doutor, ele deve fazer o que quando estiver sentindo forte?
Os reumatologistas estão fazendo medicações, corticoides, e tem controles, tem pessoas que respondem bem ao tratamento com corticoide, mas se está com dor crônica e teve chikungunya há um certo tempo já, o ideal é ele procurar um reumatologista logo para começar um tratamento, porque essa inflamação no tornozelo e no pé durante muito tempo pode degenerar o pé e o tornozelo.
Aí, Edinaldo.
Bom, vamos ao R7, Maria do Carmo. Boa tarde, Maria.
Boa tarde.
Tudo bom?
Boa tarde aos senhores e aos doutores. Não bem não, que eu estou cheia de dor, inclusive... É o mesmo problema da chikungunya que eu tive. E nos pés, do pé direito, eu já tinha um problema que eu sofri uma torção e tirei o gesso antes do tempo. Aí criou cresceu um osso no calcanhar. Só que depois da chikungunya, aí complicou, viu? E no pé esquerdo, é uma ardência com queimor, que quando eu estou muito, vou caminhar, aí chego em casa que não aguento. Hoje mesmo, só que não posso andar direito. Depois da chikungunya complicou bastante. E eu tenho o pé supinado.
O que acontece é que as pessoas às vezes têm um problema nos pés, tipo isso aí que você tem, uma fasciite plantar, uma tendinite, e aí tem a chikungunya associada. Então, aí junto as duas coisas. E quando acontece isso de juntar as duas coisas, um entorse do tornozelo, como aconteceu com você, que você torceu e machucou, e não tá, aí você tem uma chikungunya junto com aquilo ali, aí a dor é realmente, a queixa é bem maior. Então aí não tem muito o que a gente tem que fazer o tratamento fisioterápico, tem que ir pro reumatologista para controlar isso aí, essa inflamação, mas é mais um processo inflamatório.
Doutor Fernandes, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar é a questão do sapato. Principalmente as mulheres têm uma mania, às vezes, ou de usar sapato de bico muito fino, ou, que é pior, comprar um sapato de um número menor. Porque ela quer, porque quer aquele danado, aquele sapato, não tem o número dela, ela acha que o menor cabe e faz o esforço para caber. Enfim, quais são os problemas que o sapato apertado ou de bico fino trazem, além do joanete?
Isso é uma coisa que a gente no consultório vê muito. Então, o uso de calçados inadequados, principalmente pelas mulheres, né? Pela estética, é muito frequente e causa muito problema. Muito problema, às vezes, deformidades, às vezes, casos cirúrgicos. Então, os sapatos bico fino não são muito adequados. A mulher realmente ela compra o sapato menor. Porque ela...
Eu não compro, não, viu? Digo logo. Graças a Deus eu não tenho essa mania, não.
Isso é muito frequente.
Mas tem quem faz, eu conheço quem faz.
E fica com aquela sapato, machuca a unha, e deforma o pé, e dá o joanete também, dedos em garra. Então, o salto alto, ele deve ser usado não no dia a dia, né? O salto alto, que eu falo, o salto alto mesmo.
Sim.
Aquele agulha, o fino, né?
O 15.
Aquele alto que. Então ele não deve ser usado no dia a dia, deve ser usado numa ocasião, numa festa, fica bom, é elegante, mas para o trabalho não, né? Para o dia a dia, para quem trabalha em pé, deve evitar usar um salto com uma base mais larga, que evita entorses e que evita essas deformidades no pé.
E gota? Ainda temos muitos casos de gota aí, por que é que ela surge?
Não, a gota sim, a gota é um distúrbio metabólico, né? Das proteínas, da degradação das proteínas. E acumula-se o ácido úrico no organismo. É como se fossem uns cristais, como se fosse um grânulozinho, uma areinha que vai ficando dentro do organismo da gente e não vai sendo eliminado adequadamente. E é isso que é a gota, é esse acúmulo desses cristais aí. Isso vai para os rins, e vai para as articulações dos joelhos, dos pés. E pode causar várias patologias. Então a gota é uma doença perigosa que deve ser detectada e deve ser tratada com endocrinologista de preferência, porque ela pode dar deformidades e pode também afetar os rins de uma maneira que pode até gerar uma insuficiência renal aí no paciente, uma sequela, né, por causa de uma coisa que pode ser muito bem prevenida, né?
Doutor Fernandes, e por que as mulheres sentem mais, reclamam mais das dores nos pés?
As mulheres realmente são a maioria dos pacientes da gente no consultório.
Que então, bom saber disso.
As mulheres geralmente se cuidam mais do que os homens e frequentam mais os médicos, mas elas têm mais problemas nos pés, geralmente por causa dos calçados. Os calçados femininos são calçados um pouco mais arrojados e mais...
Adorei essa denominação.
São arrojados.
Arrojados é bom.
Eles são... A estética... Então, a ergonomia dos sapatos não é muito bem pensada em relação à saúde dos pés. É uma coisa que é feita por alguns estilistas, tá? Alguns têm a preocupação com a anatomia do pé. Mas alguns talvez desenhem esses sapatos não pensando na anatomia do pé.
Não. Bom, tá com certeza eles não usam.
Né? Não pensa no conforto. Ele está pensando não. Só na estética do pezinho vestido da mulher, calçado da mulher, mesmo que ele fique desconfortável.
Exato. E aí causam as deformidades, né? Então, os joanetes, os neuromas, as calosidades, os tendinites. Então, é muito frequente o uso de calçado machucar o pé.
Joaneta é sempre aquele... É o osso, ele sai, fica mais lateralizado, né? Ele fica um calombozinho.
Não é que o calçado vai calçar o joanete, mas a pessoa, às vezes, tem um pequeno joanete que não ia doer e que poderia conviver a vida toda com aquele joanete pequeno, e o calçado vem e aumenta aquela deformidade e gera uma deformidade dolorosa. E o paciente também precisa até se operar, porque o calçado dele piorou aquele joanete que não ia doer e ele ia poder conviver o resto da vida sem precisar operar.
O pessoal que faz dança tem muitos problemas com isso, né? Principalmente quem faz balé clássico e utiliza as sapatilhas de ponta.
Não, aí o pé da bailarina, né? O pé da bailarina é um capítulo especial, a parte da quem faz a parte de pé e tornozelo. Então, a bailarina tem um pé cheio de patologias, né? Desde a frente dos dedos, desde as unhas, até a parte de trás dos tendões... Então, a bailarina é difícil, uma bailarina que não tem um problema no pé.
Doutor Fernandes, entre um calçado que a gente coloca o pé e sente ele justinho, está confortável, mas está um pouquinho justo, e um calçado que a gente coloca e ele está bem folgado um pouquinho, que às vezes incomoda também de que, pô, não é que ficou muito grande, mas é preferível arriscar em qual dos dois? Ficar com o que o pé está mais justinho ou onde o pé está mais confortável?
O pé é mais confortável, o calçado tem que ser testado antes de ser comprado, porque esse muito justinho depende muito. Depois, durante o dia, vai passando o dia, seu pé, a tendência é ele vai demaciando um pouco durante o dia. Então, às vezes, de manhã ele está bem, de tardezinha o sapato já está mais apertado. Uhum. Então, é melhor você usar aquele que você se sente mais confortável. Então, é uma coisa, assim, hoje em dia está se evoluindo muito em termos de calçados, né? Aqui ainda menos, mas assim, em outros países o investimento é muito grande no bem-estar do cidadão. O primeiro mundo investe muito nisso, né? Desde da cama, desde o lençol, do travesseiro, do sapato que usa, onde dorme, onde a gente passa mais tempo, né? É dormindo, usando sapato, então o bem-estar. Então o sapato é uma coisa importantíssima. A gente pensa que o sapato não é, mas o sapato que a gente usa é uma coisa importante hoje.
E ainda deixar sempre o cuidado com o calçado, se é algo que é de trabalho constante, deixar em local arejado. O senhor falou do cuidado que a gente deve ter também com o calçado.
A gente tem que cuidar, né? Tem que limpar, só um tênis, esse tênis tem que ser lavado. O sapato deve ser alternado, não usar todo dia o mesmo sapato para trabalhar. Você ter dois sapatos, você vai alternando, colocar o sapato no sol, colocar o sapato no ar-condicionado. No inverno a umidade é grande, então as pessoas têm muita micose na unha. Tem muito problema. As meias têm que ser trocadas, não repetir meia. Uhum. Então, o pessoal sai essas calçadas, muita água, molha sapato, molha meia. E aí depois não sabe por que foi que deu aquela micose. Então, tem que cuidar. Não é chegar em casa e deixar para lá, né? O calçado não. O calçado tem que ser bem cuidado.
Muito bem, doutor Fernandes Arteiro, nosso muito obrigada pela sua presença e participação conosco aqui no nosso consultório.
Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. Bom final de semana.
O doutor Fernandes atende no Hospital Português, no Hospital da Restauração, na Clínica Horto, e tem um telefone para contato, o 2119-5454. 2119-5454. Muito obrigado, doutor Fernandes Arteiro.
sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.